Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui, comenta de onde você está falando, o que você vai fazer no fim de semana também. Eu quero sempre saber. Eu já adianto, eu vou dormir no fim de semana, porque eu estou muito cansada dessa semana. Feriado no meio da semana é bom, mas quebra a gente também, né? Vou deixar meu bom dia aqui pro Kleber, que chegou cedo, 8h20, já estava aqui marcando presença. Bom dia, Anderson, queridos amigos. Começar o dia muito bem informado, é isso. Obrigada pela sua presença, pelo seu comentário. Bom dia, Fábio, está sempre aqui com a gente. César, bom dia. Bom dia para o Lúcio, para o Rick, que está sempre aqui com a gente também, o Dorival, o Marcelo, Daniel, o Alisson, o Liette, Alan. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. O Alisson está falando com a gente de Santa Bárbara do Oeste, muito legal. Obrigada, Rick, pelo seu like. Pessoal, um ótimo dia para todos, ótima sexta-feira aí. E vamos começar a nossa conversa olhando um pouco para trás, né? Para o fechamento de ontem. O Bovespa subiu 0,14% ontem, ficando aí nos 109.915 pontos. Será que bate os 110 mil hoje, né? Chegou bem perto, mas não foi dessa vez. Já o dólar caiu 0,61%, negociado aos R$5,20. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu 0,08%, levíssima queda, aos 2.974 pontos, né? Para hoje a gente tem o quê? Divulgação da inflação. Já vou colocar aqui na tela, inflação que veio deflação novamente, né? Quero ler a matéria aqui com vocês, ver o que aconteceu para esse número vir abaixo, né? As expectativas também do consenso aí do Broadcast, que é o serviço de notícias, né? Do Estadão. A projeção era de queda de 0,40%, média da projeção dos economistas consultados pela Refinitiv era de queda de 0,39% e veio aí uma queda de 0,36% da inflação do país. Quero ler aqui com vocês. Continuidade da queda nos preços dos combustíveis, né? Mais uma vez, colocando o IPCA, a inflação para baixo. Queda de 0,36% em agosto, deflação em agosto, segundo mês seguido de deflação. Queda foi menos intensa do que a registrada em julho, de 0,68%, quando a taxa foi a menor desde o início da série histórica da pesquisa, em janeiro de 1980. Neste ano, já de 2022, a inflação acumulada é de 4,39%, e nos últimos 12 meses de 8,73%, dados divulgados hoje, já 9 horas, pelo IBGE, mesmo horário da nossa Morning Call. E o que o gerente da pesquisa, o Pedro Kislanov, diz, né, que alguns fatores explicam a queda menor em relação a julho. Um deles é a retração menos intensa da energia elétrica, que caiu apenas 1,27%, que havia sido de 5,78% no mês anterior, em consequência da redução das alíquotas do ICMS medida imposta aí pelo governo, né? Também houve uma aceleração de alguns grupos, como saúde e cuidados pessoais, de 1,31% e vestuário, de 1,69%. E a queda menos forte do grupo de transportes em agosto, muito relacionado aos combustíveis. No mês anterior, em julho, os preços da gasolina, que é o item de maior peso no grupo, havia caído 15,48%. E em agosto, a retração foi menor, de 11,64%, explicou aí o gerente da pesquisa, o Pedro Kislanov, né? O grupo dos transportes caiu 3,37% e exerceu maior impacto negativo sobre o índice geral, contribuindo 0,72 ponto percentual. E a queda desse grupo foi influenciada principalmente pela retração nos preços dos combustíveis, de 10,82%, né? Em agosto, os quatro combustíveis pesquisados tiveram deflação: o gás veicular, o óleo diesel, o etanol e a gasolina, né? O item com maior impacto negativo sobre o índice geral. A gasolina teve redução de 18 centavos por litro nas refinarias no mês passado. Já preços das passagens aéreas também caíram. Lembra que teve redução no querosene de aviação? Pois é, impacta nisso também, né? Caíram 12,07% os preços das passagens aéreas após 4 meses consecutivos em alta. Para o gerente da pesquisa, novamente, a sazonalidade é uma das explicações para esse resultado. Essa é uma comparação com julho, que é um mês de férias e aumento de demanda. Além disso, foram 4 meses seguidos de alta, o que eleva a base de comparação. Também há um impacto da redução do querosene de aviação nesse período, né? A gente vê como uma coisa liga, né, na outra. Já no grupo de habitação, teve uma alta aí de 0,10%. Os preços da energia elétrica residencial caíram 1,27% e continuaram caindo, mas de forma menos intensa do que no mês anterior, que a queda foi de 5,78%. Né? Os efeitos da redução das alíquotas de energia elétrica ficaram mais concentrados no mês anterior. Por outro lado, a alta de 1,31% no grupo de saúde e cuidados pessoais é relacionada ao aumento dos itens de higiene pessoal, planos de saúde, e a maior variação positiva no IPCA de agosto na inflação veio do grupo vestuário, cujos preços haviam desacelerado no mês anterior. Roupas femininas, masculinas e calçados e acessórios foram as maiores influências no avanço do grupo, né? Então a gente vê novamente aí os preços dos combustíveis impactando na inflação, na deflação do índice aí de inflação oficial medido pelo IBGE, o IPCA, nova deflação para agosto, segunda deflação aí consecutiva para a economia brasileira. A gente fica de olho nisso, claro. Foi um recuo menor comparado a julho, mas é mais um recuo, mais uma deflação aí para os preços. Lembrando que as medidas de desoneração dos impostos valem até 31 de dezembro de 2022. Para 2023, a história já é outra, né? A gente sabe que anos de eleições tem muitas promessas, tem muitas medidas, e a gente fica esperando para ver ano que vem o que vai rolar disso aí, né? Bom, pessoal, também falando aqui de Brasil, de medidas e tal, tem uma notícia aí que mexeu aí, tá no radar do mercado, que é sobre o Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está prometendo uma parcela de R$ 800 para o Auxílio Brasil, mas é para um grupo, né? Para um grupo que conseguir empregos, que já recebe, né, o auxílio, e aí se conseguir um emprego, vai receber o auxílio mais o salário do emprego, né? Essa foi uma promessa feita na campanha, né, eleitoral, que está passando na televisão. E o piso para o Auxílio Brasil era de R$ 400, né? Isso foi listado no orçamento de 2023. E o presidente Jair Bolsonaro foi além dessa promessa de manter o patamar de R$ 600, já falou que vai chegar a R$ 800 para os beneficiários que conseguirem um emprego. Eles passam a receber o salário do emprego e o benefício, né? Então, neste caso, mais tarde, né, na live, aquela live semanal que o presidente Jair Bolsonaro faz todas as quinta-feiras, depois dessa peça aí que passou na TV, o presidente Jair Bolsonaro relatou que almoçou com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, né, e garantiu que ele, Bolsonaro e Arthur Lira, junto do ministro Paulo Guedes, estão de acordo com a manutenção do piso de R$ 600 do Auxílio Brasil, sem mencionar aí essa concessão de R$ 800 para as parcelas, né? Lembrando, o presidente Jair Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de votos. Caso as eleições fossem hoje, o ex-presidente Lula vem à frente em primeiro lugar. Há uma pequena diferença entre os dois ainda, sim, Lula está um pouco à frente. E o presidente Jair Bolsonaro vem apostando bastante nas medidas sociais para aumentar aí seu eleitorado, né? Então, essa é mais uma medida. Ele está apostando bastante nos benefícios sociais, mas a gente sabe que tudo isso vem com um custo, né? Tem risco fiscal no radar com as desonerações, com os auxílios, tem o teto de gastos sendo descumprido também, e de onde tirar esse dinheiro, né, pessoal? Essa é a questão, a dúvida que fica, inclusive, para 2023, pós-eleições, né? De tantas promessas aí que os candidatos vêm fazendo, de onde tirar esse dinheiro para cumprir com essas promessas, né? Bom, de Brasil aí, um panorama rápido para a gente ficar de olho no que está sendo, né, mais levantado pelo noticiário, pelos mercados, e eu quero olhar para o exterior também, né? Ontem teve discurso do presidente do Banco Central, Jerome Powell, era um dos grandes eventos do dia para todo mundo ficar de olho, porque vocês sabem, né, Estados Unidos, maior economia do mundo, faz preço em qualquer lugar, pode fazer preço aqui para a gente, né? E aí teve esse discurso do Jerome Powell em um evento, ele deu uma entrevista ontem, na véspera, ressaltou que o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, está fortemente empenhado em reduzir a inflação, né? Meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%. Inflação está em 2%? Não está, né? E aí o que o Fed está fazendo? Está vindo fortemente com a sua política monetária, está falando que vai apertar a economia, né? Mas o que ele disse? O Fed está fortemente empenhado em reduzir a inflação, mas quer fazer isso sem custos sociais altos, né? Se referindo principalmente à década de 80, em que a política monetária do Banco Central dos Estados Unidos desencadeou uma recessão forte no país e uma taxa de desemprego que chegou a 10%. Powell já está falando que eles não querem fazer isso, que dá para equilibrar as duas coisas, manter um mercado de trabalho bom e controlar os preços, né? A possibilidade de elevação da taxa de juros depois dessa fala nos Estados Unidos, elevação de taxa de juros agora 21 de setembro, decisão do Federal Reserve, assim como do Copom aqui no mesmo dia, super quarta, possibilidade de elevação das taxas de juros dos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual, já supera 80% das estimativas do mercado financeiro, né? Havia sido um pouco reduzida essa expectativa, aí já considerando o mercado considerando uma alta de 0,5 ponto percentual, meio ponto percentual. Agora o mercado, depois dessas falas em tom mais hawkish, mais agressivo, de maior aperto monetário, o mercado já considera uma alta de 0,75 ponto percentual, né? Também outra coisa aqui que eu queria ficar de olho é uma fala dele que eu acho que descreve todo esse movimento que o Fed está buscando, né? Em particular, no momento atual, não vejo os dois objetivos em conflito, porque sem estabilidade de preços, não seremos capazes de alcançar o tipo de mercado de trabalho forte que queremos por um período sustentado que beneficie a todos. Então, não vejo caso para mudar para um único mandato, disse em resposta a uma pergunta no evento ontem organizado em que ele discursou. Ele acrescentou ainda acreditar que ambos os objetivos da estabilização de preços e do mercado de trabalho forte podem ser alcançados no médio prazo, né? A gente fica de olho nisso, claro, Federal Reserve falando, a gente vai ouvir, né? Também, pessoal, China, né? Inflação ao consumidor na China, CPI chinês, atingiu 2,5%, 2,5% em agosto, abaixo da previsão do consenso definitivo de 2,8%, né? CPI, inflação desacelerou inesperadamente aí no mês de agosto, apontando para uma queda na demanda doméstica em meio ao aumento das restrições impostas no controle da política de Covid zero no país, né? Isso aí que tem impactado fortemente a economia, a gente já vê desaceleração da economia chinesa há alguns meses, e também uma menor inflação na China pode abrir espaço para que o governo adote mais estímulos à economia que está desacelerando. E com a retomada da economia chinesa, países que exportam commodities como o Brasil podem ser favorecidos, lembrando que a China é a maior parceira econômica do Brasil, a maior compradora do Brasil. Então, claro que a gente vê esses dados e o mercado já pode se animar com essas perspectivas, né? Também, Europa, rapidamente aqui, que nosso tempo, gente, corre demais, meu Deus, eu não dou conta. Ontem teve elevação de juros, né, do Banco Central Europeu, 0,75 ponto percentual, surpreendendo o mercado, né? O mercado já esperava um aumento mais agressivo, mas veio de uma forma sem precedentes, né? Lembrando que na última reunião, em julho, o Banco Central Europeu elevou as taxas de juros pela primeira vez em 11 anos. Então, claro, né, a autoridade monetária já está reafirmando uma política mais agressiva para controlar, né, apertar a economia e está determinada a reduzir a inflação em 2%. A meta é 2%, né? Inclusive, os ministros da União Europeia já estão discutindo medidas, né? Intervenções no mercado de energia. A crise energética na Europa pegando fogo. A gente sabe que isso está causando aí uma pressão enorme sobre a inflação, né? Deixa eu ver aqui, que eu li o comentário e já fiquei distraída. As medidas incluem um plano para cortar o uso de eletricidade durante pico de demanda e limite temporário no preço do gás natural importado da Rússia. Rússia cortou o fornecimento de gás à Europa por tempo indeterminado, diz que só vai restabelecer esse fornecimento caso as sanções do Ocidente sejam cortadas, né? As sanções da Europa. A Europa chegou a reduzir algumas sanções para possibilitar, inclusive, esse fornecimento de gás aí sem dificuldades, mas a Rússia decidiu cortar, está super rígida em relação a isso, não quer, né, se dobrar a Europa, ao Ocidente, falar, não, vocês estão certos, realmente, a gente não devia ter invadido a Ucrânia e tal, vocês já sabem, Rússia não vai voltar atrás, né? E também o Reino Unido estabeleceu um teto, né, para conter as contas de energia, para conter aí essa inflação vinda dos preços de energia que tem subido aí loucamente de um dia para o outro, né? É chamada garantia do preço de energia, que vai valer por 2 anos já. A estimativa aí é de 2 anos nessa situação e vai impedir que as contas domésticas médias superem 2.500 libras por ano, equivalente a R$15.000 para aquecimento e eletricidade, né? O governo está estimando que o teto vai reduzir a taxa de inflação do Reino Unido em 4 a 5 pontos percentuais. A inflação atingiu 10% em julho e deve subir para 13% antes do fim do ano. O próprio Reino Unido já estima isso, mas está determinado aí a reduzir a inflação. E antes dessa medida aí, desse teto dos preços de energia, a previsão era de que as contas de energia subiriam a 3.500 libras anuais a partir de outubro, triplo do valor registrado no ano passado, né? Pessoal, rapidamente quero passar sobre as empresas aqui, tô vendo os comentários de vocês, eu sei que o programa podia ter um maior tempo, mas vocês veem que a minha voz não aguenta, né, pessoal? Então, peço desculpas, mas à noite o Greg volta com os destaques, aí ele tem mais um tempinho aí para falar com vocês, né? Bom, empresas, eu quero falar aqui do IRB, não tem como finalizar essa live sem falar do IRB. Tem a enquete aqui, eu vou ver no final da nossa conversa, então votem aí, eu quero saber, o IRB dá para investir, mas não agora, agora não é o momento, porque é isso que o BTG Pactual está avaliando, né? E por que isso? Eu grifei algumas partes aqui para a gente ver. O BTG Pactual acredita que o IRB Brasil é investível, mas esse não é o momento de fazer o aporte, né? Eles mantêm a recomendação para neutra em relação aos papéis do IRB, vendo um cenário ainda desfavorável, né? Os analistas miram um preço-alvo de R$ 1,30 para as ações do IRB, enquanto os papéis estão sendo negociados por volta de R$ 1,20 atualmente, né? Segundo o relatório do BTG, o IRB Brasil foi renovado em virtude de uma mudança na gestão e governança, né, após aquele escândalo contábil que fez as ações despencarem na Bolsa de Valores no início de 2020, né? Com a reestruturação, o IRB está investível novamente, segundo o BTG, mas o cenário para o segmento da empresa segue desafiador. Um ponto que é utilizado para embasar a recomendação neutra dos papéis por parte do BTG. O que a instituição disse, né? O mercado de resseguros está se tornando cada vez mais difícil nos dias atuais, o que também pode ser bom para fazer preços atrativos. Também não vimos qualquer ressegurador capaz de ocupar o lugar do IRB à frente da indústria brasileira, enquanto capital e uma taxa Selic mais alta devem ajudá-lo a tornar-se lucrativo novamente. Porém, ainda não gostamos da relação entre risco e retorno dos papéis. Fica aí a explicação do BTG Pactual e eu quero saber se vocês concordam com essa fala. Já vejo a enquete Petro Recôncavo pode valorizar 38%. Quem está dizendo isso também é o BTG Pactual, que está recomendando a compra dos papéis, né? Os analistas estão iniciando a cobertura com recomendação de compra das ações da Petro Recôncavo no preço-alvo de R$ 40,00, equivalente a um potencial de valorização de 38% em relação ao fechamento dos papéis na sessão de hoje, né? O que eles dizem é que a Petro Recôncavo já é uma empresa antiga, portanto, né? É mais antiga que a maioria, se não todos os seus pares locais listados ou não, portanto já possui uma equipe de gestão testada pelo tempo com histórico comprovado. Esse está sendo a principal vantagem para o BTG, que também acredita que é possível que haja menos problemas de produção apoiados por uma operação verticalizada da empresa. Matéria completinha lá no suno.com.br/notícias. E a Vale também, né, para terminar a nossa sessão aqui de empresas, pode liberar R$ 80 bilhões em valor de mercado. Quem disse também é o BTG. O BTG está avaliando todas as empresas, né? Eles acreditam que a Vale tem muito o que explorar em sua divisão de metais básicos, podendo liberar aí os R$ 80 bilhões em valor de mercado. Esse time de analistas do BTG divulgou esse relatório com as estimativas após fazer uma visita a uma instalação na Vale nos Estados Unidos. E o que faz eles reforçarem ainda mais essa teoria é o potencial de longo prazo dos mercados de níquel e cobre, né? Matéria completinha lá no suno.com.br/notícias. E para finalizar, de fato, né, notícia tristíssima que pegou a gente ontem, morte da rainha Elizabeth II, morreu aos 96 anos de idade ontem, rainha mais longeva, né, do Reino Unido. Foram 70 anos de reinado. Ela assumiu o trono em 1952, encontrou um país que estava se reerguendo, né, dos estragos causados pela Segunda Guerra Mundial e lutou, né, para manter sua importância no comércio mundial, né? Ela conduziu a nação por todos esses anos, por momentos que carregavam aí uma imagem de estabilidade para o país, para o bloco, né, para o Reino Unido, estabilidade, previsibilidade, né, palavra difícil, e foi o que deixou, né, o que fez a diferença no seu legado, que ela deixou ontem, e agora o seu filho, né, o rei Charles, que era o príncipe Charles, o rei Charles III, já se torna rei imediatamente. O processo, né, de funeral, de velório da rainha pode levar aí pelo menos 10 dias. O corpo dela vai sendo movido, né, nos palácios, para a família prestar, se despedir, prestar condolências, os respeitos, e depois o público, né, o povo, a sua nação, que era incrivelmente encantada por essa monarca que ficou 70 anos no trono, né? É a monarca que a maioria da população hoje conhece, né? Então a gente lamenta muito essa perda e não tem como ignorar essa notícia, né? Com certeza é uma perda sentida não só no Reino Unido, mas no mundo inteiro. Todo mundo conhecia a figura da Rainha Elizabeth, a Rainha Eterna, né? Bom, pessoal, deixa eu ver a nossa enquete aqui para finalizar essa live, que, meu Deus, eu vou levar uma bronca, já vai dar 25 minutos, vocês sabem que o nosso tempo aqui corre muito. E deixa eu ver aqui, deixa eu colocar a musiquinha também, né, já em clima de despedida aqui. Eu perguntei, né, sobre a fala do BTG Pactual, 112 votos da nossa audiência, muito obrigada. Eu perguntei, IB Brasil dá para investir, mas não agora? 41% da nossa audiência acredita que sim, que dá para investir, mas não é o momento. 29% acredita, né, vê um bom potencial em já investir agora. Tá bem acirrado aí. E 30% diz que não dá para investir nem agora, nem nunca. Tô fora de IB, é o que essa audiência aí, esses 30% disseram, né? Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, os votos. Continue com a gente lá no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Cobertura o dia inteiro lá, sempre atualizada para vocês. 19 horas, o Greg volta com os principais destaques do dia. Eu vejo vocês às 9 horas da manhã em ponto na segunda-feira. Desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana a todos. Bons negócios hoje e muito obrigada pela participação de vocês nessa semana.